Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e a partir de agora começa o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, os vencedores do Prêmio Ângelo Agostini, lançamentos, notícias do mundo dos livros e também toda a poesia do Encantos Diversos. Vamos juntos! A gente começa nosso Autores e Livros com uma excelente notícia. O Museu da Língua Portuguesa já tem data para reabrir, 17 de julho. Fechado para o público em geral desde dezembro de 2015, quando foi atingido por um incêndio, o museu reabrirá adaptado aos tempos de pandemia, com comando de voz para que o público possa interagir com as obras sem tocá-las. O local está praticamente pronto, com a restauração e ampliação concluídas. As exposições também já estão montadas e a conexão direta com a Estação da Luz já foi finalizada. A reforma custou R$ 84 milhões de reais, divididos entre a iniciativa privada, o governo do estado de São Paulo e a seguradora. Estreou neste último mês uma nova revista destinada à produção artística, não apenas literária, de mulheres. É a revista La Loba, uma iniciativa da escritora Carolina Panta, com distribuição online gratuita na página do Instagram, @lalobamagazine. A revista terá edições mensais com ficções, poemas, resenhas e projetos de artes visuais. Lembrando, a revista La Loba está disponível gratuitamente no Instagram, @lalobamagazine. Entre os últimos lançamentos, a gente destaca o segundo volume da trilogia escrita por Carlito Lima, Mundaú, publicado pela editora Letria. Um assassinato misterioso na Lagoa Mundaú, ocorrido na década de 60 em Alagoas, é só o começo dessa história que nos leva a acontecimentos surpreendentes até as vésperas dos anos 80. A guerrilha e a luta armada contra a ditadura militar no Brasil são o pano de fundo deste romance, que fala também de amor, sedução e das delicadas relações familiares. A obra é a segunda de uma trilogia que inclui Manguaba e Jatiúca, e conta a história de uma grande família, suas lutas, aventuras e alegrias. Mundaú tem 324 páginas e pode ser encontrado a partir de R$ 50. E a gente destaca agora, aqui no Autores e Livros, os vencedores da 36ª edição do Prêmio Ângelo Agostini, uma das mais importantes premiações de quadrinhos no Brasil. A gente conversou com Marcos Venceslau, membro da Associação de Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo, AQC, sobre essa última edição do Ângelo Agostini. Vamos ouvir.
Entrevista.
E aqui no Autores e Livros, a gente recebe agora Marcos Venceslau, cartunista, quadrinista, professor também. Marcos, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho sobre o Ângelo Agostini, o prêmio Ângelo Agostini. Saíram os vencedores desse ano, do ano de 2020. O que que você destaca no prêmio Ângelo Agostini, a importância desse prêmio para o quadrinho nacional?
Eu acho que, assim, o Ângelo Agostini, tratar essa pergunta, acho que eu me remeto à raiz dele. Ele surgiu para enaltecer e valorizar os artistas de quadrinho nacional, né? No começo, principalmente, era para os mestres. Então, no começo, era só uma premiação de mestres, que foi estipulado que seria 25 anos de carreira, pelo menos. Então, é essa a ideia que surgiu, e acho que essa que é a importância, né? Você valorizar quem está trabalhando na área, quem trabalhou há muito tempo. E, ao longo dos anos, a gente foi... Eu não estava nesse começo, eu sou artista plástico também, comecei minha carreira aí. E depois que eu entrei no mundo dos quadrinhos, a ideia deles era, assim, uma associação que tinha um movimento de ajuda, tinha até inscrições, tinha coisa de mais formalidade, agora não tem. A ideia do prêmio foi os mestres e um encontro, né, das pessoas dos quadrinhos. Então você fazia uma premiação onde as pessoas vão lá, se encontram, conversam, se parabenizam, trocam as suas ideias de o que está produzindo, né? Então, isso é outra coisa que eu acho importante. Quando a gente faz o evento, no caso presencial, que agora não estamos podendo fazer isso, mas o presencial sempre foi uma grande sala de visita. Inclusive, tem alguns desenhistas e produtores de quadrinhos mais velhos que gostam de ir no Prêmio Ângelo Agostini por causa disso, por causa dessa conversa que se instaura lá numa sala. É um dia de evento, não é uma, duas horinhas, não é só entrega de prêmio, tá? Tem palestras, tem coisas assim. De um tempo para cá, a gente começou a fazer até uma feira de quadrinhos independentes, né? Editoras também entrou, não é só os independentes. Então, tudo isso torna essa sala de visita mais gostosa, né? Mais atrativa para eles. Agora, o prêmio de um tempo, de lá para trás, veio se transformando e não foi só os mestres, né? Então, agora nós temos premiando cartunista, premiando melhor lançamento, melhor fanzine. Aí temos roteiristas, desenhistas, colorista, web, foi uma coisa mais novidade que a gente fez, os coloristas também. E esse ano a gente está introduzindo o quadrinho infantil, para destacar também dos lançamentos, né? Então é o lançamento de quadrinho infantil, que acho que vale a pena destacar. Aí tem também o prêmio Jaime Cortez. Jaime Cortez foi um dos fundadores do Ângelo Agostini, do AQC. E esse prêmio é para quem valoriza o quadrinho.
Nesse ano, o premiado foi o Butantan Gibicon, né? Comenta isso. Um pouquinho mais aí da importância desse incentivo ao quadrinho nacional.
É, então, esse prêmio, Jaime Cortez, ele pode ser até para uma pessoa. Já teve uma pessoa que faz bastante pelo quadrinho e já ganhou. No caso aí, tem a figura do Sandberg, mas ele tem uma equipe do Butantan Gibicon. A importância que eu achei... Foi difícil, né? Quer dizer, a gente tem uma votação pública, então o público preferiu, e eu acho que a preferência está realmente muito em alta o Butantan Gibicon, porque ele foi feito de uma forma coletiva e sem fins lucrativos. Então isso chamou muita atenção das pessoas. Nós não teve uma coisa de seleção de quem vai entrar, é tudo muito aberto, as pessoas foram querendo, ele foi dando jeito de caber todo mundo no evento. Ele tem esse caráter comunitário, social. Então, acho que é por isso que foi o destaque que as pessoas estão curtindo o Butantan Gibicon.
Marcos, entre os vencedores, entre os premiados dessa edição, o que você destaca? Que nomes que você destaca pra gente?
Você está me pondo numa saia justa, né?
Não, porque destaco? Todos os premiados são fantásticos, né? A gente tem nomes aí que se destacam nesse ano: Hugo Canuto, o Alex Mi com o Al Stefano, a gente tem o Paulo Kubielski, né, com Vigilante Rodoviário, um fanzine incrível, e a Fefe Torquato, que vem fazendo um trabalho muito bonito, Tina Respeito da MSP, é uma edição muito bonita e uma edição forte, né? E você, eu sei que você fez parte da comissão organizadora, também dos jurados, como é que você vê esses nomes todos que foram premiados esse ano?
Eu estou muito feliz, né? Tenho ficado ao longo dos anos. A gente está conseguindo cada vez mais fazer uma votação mais coerente, mais certeira, assim, para não estar tá entrando coisas que, né? Tem que estar entrando sempre. Essa é a apuração que a gente faz. Tem que entrar quem é realmente de 2019 e pessoas que estão realmente na área, né? Porque como a nossa votação ela é popular, ela dá margem às pessoas votarem quem elas quiserem, né? E isso acontece ainda. Mas como a gente, desde o ano passado, nós estamos fazendo uma votação em duas fases, né? Sendo que a primeira tem um jurado convidado, um grande jurado, que a diversidade é importante, diversidade de diversificação de guetos também, né? Vamos dizer assim. Aí isso facilitou um pouco para a gente estar conseguindo resultados melhores. Então, estou muito feliz com esse quadro aqui, que você destacou já 4, tá vendo? Nem você consegue destacar um, né?
Não, não dá.
É muito difícil mesmo, né, fazer isso. Mas eu gosto de todos, mas dentro da sua pergunta, eu vou exigir o Vigilante Rodoviário, eu vou falar, né, que é o fanzine do Paulo Kobielski. Ele é um rapaz lá do Sul, e Alvorada, no Rio Grande do Sul. Eu estou destacando porque, assim, sem desmerecer nenhuma, porque ele é um fanzine, não dá pra gente comparar com revista do MSP, revista do Canuto.
Que são coisas diferentes.
são coisas diferentes, são maravilhosas. O livro do Canuto também já tem. É que, assim, o fanzine do Paulo, ele está seguindo umas tradições, né? Coisa que pouca gente está fazendo. Geralmente o pessoal está fazendo fanzine de assuntos diversos, mesmo quadrinhos, mas ele está fazendo um fanzine que fala de quadrinhos, que tem quadrinhos, tem entrevistas e tem, vamos dizer, textos, palestras, né? Então ele tem de tudo, que é uma coisa que era destaque no Ângelo Agostini um tempo atrás. Era esse tipo de fanzine que era premiado. Hoje em dia a gente abriu isso, pode ser premiado o fanzine só de quadrinhos também. Mas ele está se remetendo a uma coisa antiga e ele está perdurando nesse processo, né? Isso que eu acho interessante. Agora, merecia mais tempo da gente ficar falando de todos, né? Porque todos claro. São muito importantes.
Uma outra coisa que chama atenção entre os premiados desse ano é que os melhores lançamentos, Conto dos Orixás e Orixás e Cu, têm uma temática semelhante. A gente pode ver aí uma tendência de valorização da cultura afro?
Eu acho que sim, com certeza. Com certeza, não só tem a valorização, não só isso, acho que é uma coisa que está aí aparecendo, está sendo enaltecida, pessoas estão dando importância, estão gostando. Como esse nosso prêmio ele é democrático, né, vamos dizer assim, ele é popular, mesmo com essa fase de a gente estar fazendo uma seleção prévia e dando indicados, né? Segundo ano que a gente está indicado, a gente não dava indicado, quem votava quem quisesse. É essa a ideia do prêmio de ser uma coisa assim. Mas achamos melhor afunilar um pouco. E isso mostra, mesmo com essas duas fases, essa segunda fase é popular. Então mostra o que o público está interessado em ver. Né? Uhum. Mesmo que acontece uma coisa que eu particularmente não gosto, que é os lobbies, né? As pessoas pedem voto para os amigos, para os parentes. Uhum. Mesmo sendo assim, você vê uma preferência por alguns, né? Alguns temas ou alguns autores. E eu acho isso legal, né? Então, realmente, assim, quando eu vi que os dois, né, ganharam, e fiquei feliz, sim. E da mesma forma que está crescendo muito essa importância do trabalho das mulheres, né? Uhum. Então tem sido muito votos, mesmo algumas que não ganharam, mas elas foram muito bem votadas. Só posso falar até aí, não posso falar muito mais, mas claro. Mas é isso. Acho que isso é legal, das coisas estarem aparecendo. Isso é uma coisa que eu sempre gostei desse troféu, Ângelo Agostini, mesmo com muitas falhas que a gente já teve, é que geralmente aparece, não só aparece o que está mais na moda, mas também aparece coisas novas. Vou colocar aqui como outro destaque, é o trabalho do Guilherme Infante, que está ganhando como melhor web, é o Capirotinho. Uhum. Ele já tinha visto na internet, não tinha assim, acompanhado muito, e é um nome que está surgindo, né? Assim, tá aí na internet tudo, mas ninguém fala muito dele tudo, e ele tá surgindo como mais um nome aí importante, né?
Aproveitando então essa sua deixa, a gente caminhando para o final dessa nossa conversa, você falou de nomes que surgiram e das mulheres. O povo lá fora, às vezes, acha que quem produz quadrinhos é só marmanjo, né? Só homem que tá desenhando, escrevendo, produzindo, e a gente tem visto com alegria muitas mulheres aparecendo no cenário dos quadrinhos, não só do outro lado, né, desenhando, escrevendo e produzindo, mas as mulheres também passaram a ler bastante quadrinhos. Como é que você vê essa tendência?
Eu acho maravilhosa essa tendência, né, Anderson, porque, assim, eu acho que existe mesmo, não é mentira, que era uma tendência masculina, não por exclusão, é importante falar isso aqui, que às vezes tem mulheres que acham que a gente reprime. Bom, todos os lugares tem um pouco, sempre tem uns machistas que ainda querem reprimir, mas no geral nunca houve isso, pelo contrário, todos os meios e grupos que eu participo aplaudem, está aplaudindo esse movimento de ter mulheres entrando, né, estarem crescendo, estarem fazendo quadrinhos, porque as mulheres têm uma visão, né? Elas têm uma visão diferente dos homens sobre quadrinhos, sobre a vida, sobre uma charge, como fazer charge. inclusive a forma de desenhar. Algumas até aproximam mais do jeito masculino, também tem homens que se aproximam mais delicado, uhum, né, do feminino, mas tem um outro jeito, eu acho isso que a gente tem que ter todos os lados, todas as coisas, e a gente vai aos poucos aprendendo e misturando isso. Inclusive o movimento LGBT também está crescendo, cresce, uhum, muito, existe um evento, né, que também poderia ter ganho, né, seria bem-vindo aqui de como contribuição do quadrinho. Tem o outro que é o Perifacon, que é outro também que está muito cotado, muito falado. Então, acho que todas essas coisas que você vai trazendo e agregando, você está disseminando o quadrinho. E é isso a nossa intenção aqui na Aquecer, né, no troféu. Você disseminar o quadrinho, você trazer gente nova para produzir e para ler, aprender a ler. E trazer o quadrinho nacional para leitura, porque ainda tem muita gente que acha que quadrinho é só super-herói, né? Ainda tem essa questão super-herói e o mangá, que também já virou febre, né? Então, acho que quadrinho, mangá, é que é isso. Mas nós temos uma produção nacional criada de 2007, 2008 para cá, foi um boom aí que a gente teve, muito grande, e agora é incrível o que você tem, né? Então, acho que a gente tem que valorizar, e essa é a ideia da Aquecer e o Troféu Angelo Agostinho.
Tá certo, então. Marcos Venceslau, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros, obrigado por conversar conosco, e tem tanta coisa para falar ainda, então eu já vou deixar o convite, tá? Eu quero que você volte conosco aqui no Autores e Livros para a gente falar um pouquinho da sua carreira, que é uma carreira importante também para o quadrinho nacional. As portas estão abertas.
Opa, legal. Eu gostei do convite, agradeço, aceito o convite. Acho que tem muito que conversar, sim. E aí a minha carreira, ela entrelaça com a associação, né? Eu já estou trabalhando com ela desde 2009. Então, vou gostar muito de estar aqui. Obrigado, Anderson, pelo convite. É isso aí.
Obrigado, Marcos. Até a próxima, então. E a gente fica agora com a dica de leitura de Mayra Cunha. Vamos ouvir.
Livro de cabeceira.
Olá, ouvintes. Hoje eu trago uma dica de livro de uma escritora colombiana chamada Pilar Quintana. Ela lançou o livro A Cachorra no final do ano passado e foi uma das convidadas da Flip, que aconteceu de forma virtual também ano passado. O livro se passa no Pacífico, na costa do Pacífico, numa cidade muito pequenininha, lá na Colômbia, onde a própria escritora viveu, e conta a história de uma mulher de meia-idade, nem tão meia-idade, que começa a sentir as frustrações do que seria uma mulher completa. Ela se cobra não ter sido mãe, não ter conseguido ter um filho, e o casamento dela também não está lá essas coisas. Então, um dia ela adota uma cachorra e transfere para essa cachorra todas as frustrações dela, inclusive colocando o nome da filha que ela eventualmente viria a ter. É um livro que fala muito de luto, de culpa, tem uma narrativa da Pilar muito brutal, se assemelha muito à escrita dela, a escritora carioca Ana Paula Maia, que foi quem compartilhou a mesa com ela na Flip. E ela própria, na mesa da Flip, disse que hoje a gente vive um mundo em que o humano está muito bestializado e, ao mesmo tempo, está humanizando os animais. É exatamente isso que ela faz com a cachorra, a personagem. Ela começa a tratar como filha, mas também transfere todas as culpas e a violência, as questões da não maternidade para a história da cachorra. É um livro que tem uma questão voltada para a aceitação, fala muito sobre o que fazer ou não para você se aceita numa comunidade, e isso se transforma num fardo para ela, principalmente em relação à maternidade. Tem uma tristeza muito onipresente, colocando exatamente esse lado cruel de ter filhos, que se coloca uma responsabilidade muito grande na mãe, de forma geral. E a Pilar, por uma curiosidade, ela, a própria escritora, não queria ter filhos, e ela foi engravidar depois dos 40 anos. E exatamente por essa questão da idealização da maternidade, ela só conseguiu escrever esse romance, que foi escrito inteiro pelo celular enquanto amamentava a filha. Então tem também muito dela, do que ela viveu dentro dessa personagem que se chama Damaris. É uma personagem que se sente extremamente julgada pelos outros e mostra um lado violento, cruel, que termina sendo a questão de será que eu deveria ser uma mãe? Será que se eu fosse mãe eu seria assim? Então a própria Pilar já falou sobre esse livro dizendo que o questionamento que ela queria trazer é exatamente: eu consigo ser pior do que eu imaginei que poderia ser como pessoa? É um livro forte, que desperta vários sentimentos ao longo da narrativa, como ódio, compaixão, empatia, e tem também toda uma transformação da vida de uma mulher que traz saudade das histórias que ela tinha na infância para o que ela vive hoje, que seria a vida de uma mulher, teoricamente, que já estaria realizada. O livro, ele é um livro curto, a autora, ela é bem premiada, já teve esse livro traduzido para mais de 10 países. É um livro que traz uma narrativa muito forte, ela escreve com um jeito muito cru, e a forma como ela desperta e coloca a cachorra na vida da Damaris é uma transferência de aproximação de afeto ou de afastamento também dessa dor ou de qualquer tipo de amor que ela possa receber. Essa é a minha recomendação. O livro, ele te magnetiza, ele te prende, e eu acho que pode servir para reflexão para muitas pessoas.
A Cachorra, de Pilar Quintana, publicada pela Intrínseca, tem 160 páginas e pode ser encontrada a partir de R$ 25,00. E chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Maria da Paz Ribeiro Dantas é o destaque de Marluce Ribeiro no Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você versos de Maria da Paz Ribeiro Dantas, que viveu de 1940 a 2011. Natural de Esperança, na Paraíba, Maria da Paz Ribeiro Dantas foi também ensaísta e crítica literária. Publicou sua primeira obra poética em 1979, intitulada Sol de Fresta. Dela você ouve agora os versos de O Rastro. Enquanto durmo, alguém escondido atrás do espelho, sobre meu rosto passeia em seu cavalo de pedra. Do fundo do sono, ouço tropel. Perdi os olhos nas órbitas da estátua? Cada manhã acordo e procuro em meu rosto, cada vez mais nítido, o rastro. Em 1981, brindou-nos com o livro de poemas Ilusão em Pedra, de onde extraí os versos de Além do Cotidiano. Ao longo do ano, das calçadas das ruas da cidade, a árvore espera no cego cinza da estrutura. Passa gente, passa ônibus, dias passam, Penélope de pé, sozinha, tecendo um tempo de espera. Nossos ouvidos poucos, nossos ouvidos curtos, aquém do acontecimento. Um dia chegou o grito, chegou a flor. Escreveu ainda Matéria Clara, publicado em Corpo Lunar, antologia poética organizada por Edileuza da Rocha. Tocar tua voz, fruto anoitecido em veludo, tua voz tocar em pelo, em pele, em cor, lúcida textura da manhã consumada. Em sua poesia, Maria da Paz Ribeiro Dantas muitas vezes explora questões metafísicas. É o que você encontra no poema Águas. Mergulho no sonho e reencontro o tanque raso e claro. Nele cabia o tempo da infância, as horas apacentadas no fundo da chuva passageira. Retorno à tona das águas que afogaram o tanque. onde a líquida solidão, no corpo de pedra e cal, retorno à tona do que agora me contém, o tempo, torneira aberta, inundando os dias e as noites. Também versando sobre reminiscências e a passagem do tempo, Almir Sater e Renato Teixeira compuseram No Rastro da Lua Cheia.
No quintal lá de casa, passava um pequeno rio que descia lá da serra, ligeiro escorregadio. A água era cristalina, que dava pra ver o chão, ia cortando a floresta na direção do sertão. Lembrança ainda me resta, guardada no coração. E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil. Nem bem começava o ano, já era final de abril. E o vento pastoreando aquelas nuvens no céu, fazia o mundo girar, veloz como um carrossel. E levantava a poeira e me arrancava o chapéu. Ah, o tempo faz, tempo desfaz e vai além sempre. A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio. Pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navios. E bem lá no fim de tudo, começo de outro lugar. Será como Deus quiser, como o destino mandar. No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe com dicas de assuntos, críticas, elogios e também dicas de leitura pelo WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.